Audiobook Grátis apresenta. Leste sem dúvida a história de Pigmalião, então sabeis como aquele fantasioso escultor, com a arte no coração e a fé na alma, lavrou uma estátua, se enamorou e endoideceu por ela. O sol da Grécia, que tantos portentos alumiou, nunca vira coisa assim formosa. O real estatuário, pois era soberano, esqueceu por ela mais que o seu trono de ouro, e os seus estados que o adoravam esqueceu todas as beldades de umas regiões como aquelas, digno berço de Vênus e das Graças, e onde os lácteos mármores e as ceras coloradas, para copiarem aos olhos as formosas do Olimpo, e povoarem os templos com Hebes e Junos, Dianas e Minervas, demais não precisavam que retratar os bandos vivos e buliçosos das filhas da terra. A todas ofuscava para ele Júpiter do cinzel, a Palas brotada da sua cabeça poética e fogosa assim a lua cheia, ao levantar-se de trás dos cumes selváticos dos dáctiles, desterra o cintilante cardume das estrelas. Não contente de a ver todo dia, 20 vezes se levantava cada noite para tornar a vê-la, e de cada vez lhe descobria gentilezas novas. Com a alampada trêmula na mão, erguendo-a, abaixando-a, ora de longe, ora de perto, a rodeava, cismando, palpitando, sorrindo, figurando-se-lhe veu a corresponder com a expressão do aspecto às blandicias com que ele, mais poeta que Anacreonte, a afagava. Oh! Que não daria ele por ter a lira de Orpeu e de Ampião, cujos sons escutados pelas pedras as animavam. As plantas nuas da sua Galatea, 1000 vezes rebeijadas, tomava suas refeições, oferecendo-lhe sempre com suave convite as primícias de Baxo e Ceres, os mais perfeitos favos de Ibla e do Himeto, e os mais delicados dons de Pomona, que em canistréis de vimes de prata lhe vinham por deante virgens, por quem o pai dos numes se metamorfosearia 20 vezes. Cochichavam elas entre si, e riam doidinhas a socapa os mais tentadores risos que sabiam, sem nunca lograrem que os olhos fitos nos da estátua se abaixassem, nem por descuido, para os delas. Retirada a mesa, fechava o princípio as portas ebúrneas do aposento, incendia-se com segundas libações rituais de nachos e Chilce exalava o seu fogo tresdobrado em abraços e beijos, se cingia de pérolas e diamantes o colo e os pulsos da efigie banhava-a com essências de nardo e dictâmbio e engrinaldava-lhe a fronte com as rosas mais frescas das emolhadas em vasos áureos esculpidos, coroando-se com as restantes a si mesmo e tornava a encarar aí o reflexo das flores de Amatunta, que Sapo algum dia havia de proclamar rainhas de todas as flores. E a que a mãe de Cupido fadara as mais estranhas seduções, quando as viu retintas com sangue do seu Adonis, aquele reflexo purpurino no alvor das faces lhe parecia, no seu estático enlevo, uns assomos do pudor virginal sobresaltado com a desnudez propriar, com a solidão e voluptuoso desamparo do sítio, com o olhar a um tempo suplicante e audaz do adorador. Era então que, delirante, perdido de desejos impossíveis, ele se lhe pendia amorosamente ao pescoço, forcejava por animal a com ósculo se reconhecendo quanto eram baldados os seus desejos, embebia o rosto ardente entre os arfantes seios, frios, de mármore, e os aljofrava com um chuveiro de lágrimas. Nestas porfias, sem vitória nem derrota, se lhe exauriam as forças e deixava-se cair esmorecido para cima do tapete de purpura de Tiro, cerrava os olhos, e um sono transparente, um meio sonho, dando-lhe por momentos a posse da sua beldade, ouvindo-a, sentindo-lhe palpitar o coração, repassando-se do seu calor, o restaurava, para se tornar com mais veemência, em acordando, a sua adoração perpétua, as suas cobiças insensatas. A deusa dos mil amores, que perscruta até ao íntimo os corações dos mancebos, podia bem ter ciúmes daquela pobre e insensível beldade tão amada a mais foi generosa, generosa. Não, antes muito justa. Não era aquele o mais solene culto, o culto mais sincero e desinteressado que jamais se rendera à sua divindade? Não odiou a Galatea, sorriu-lhe como para uma irmã mais nova, mirou-se nela complacente como no espelho. A filha das ondas do Egeu foi benigna para a filha dos mármores de Paros. Ponto de interrogação invertido. O amor que nasceu de mim, dizia ela, não me tem a mim propriar ferido e felicitado, tantas vezes. Por que não farei eu que esse amor, não menos maravilhoso, que nasceu daquela, lhe dê também um quinhão nos céus que eu desfruto sem limite. Ponto de interrogação. Pigmalião, o rei artista, havia afeiçoado para muitos altares os mais perfeitos, os mais adoráveis simulacros da imortal e se não se inflamara por eles, como agora por este de Galateia, era só porque a santa majestade do ser divino Elihagao proibira mais os templos, em que os milagres dessa arte crente e inspirada resplandeciam alvejantes, eram sempre os mais frequentados, os mais servidos com ofertas, sacrifícios e grinaldas. A oficina mesma, em que avultava entre um povo de outras estatuas e grupos a estátua da sua rival em fascinações, era simpática aos olhos da Onipotente, e solicitava o seu favor. As pombas, que a ela lhe vogam o carro aéreo, jungidas com festões de murta, tinham ali entrada livre. Dos loireiros roseflores, e das grutas dos jardins do palácio, esvoaçavam-se familiares até aos peitoris das janelas, sempre francas as inspirações dos cios diáfanos, do cicil das auras pela folhagem, e do estrépito das fontes, melodias como de nautas migdôneas. Dali observavam, conversando umas com outras, a profusão que lá dentro ia, de coisas tão brancas, tão suaves, tanta ninfa. Umas, trajadas como para choreias. Outras, despidas como para o banho. E entre todas, e sobresaindo a todas, o vulto da própria deusa, tão só conhecida, e o de Galateia, não menos celeste, cândida como elas, e, a julgar pelo sorriso, como elas afetuosa. Alguma das espreitadeiras aladas dizia então lá pela sua língua às companheiras, ponto de exclamação invertido olhai, olhai como está em ambas enlevado. Os escravos chamam-lhe rei, mas não é tal, é, como nós, um captivo do amor e de quão benigna condição. É reparar-lhe no ar, nos movimentos. Não vedes como olha para nós, tão benévolo, e quase invejoso, quando nos beijamos? Entremos sem medo, que nos não há de fazer mal. Mal aquele. Apostaria eu que já foi pomba, antes de ser gente. Chova-lhe a nossa rainha, como sobre nós, amores sem espinhos, e delícias renovadas de hora a hora. A estância era então invadida pelo bando festivo. Pigmalião exultava, tomando por feliz agouro ver as condutoras do corte de Dione arraiarem e a casa toda com os reflexos argênteos das suas asas irrequietas, e cobrirem de ternura, de voluptuosidade, de poesia, como um véu alvo, roto, e esvoaçado, as estatuas dos dois ídolos do seu coração. Não era tudo isto mais que bastante para merecer a mãe do amor um prodígio sem exemplo, e que a ficasse glorificando nas liras namoradas de todo mundo. Acabava um dia o princípio de queimar aos pés de Vênus, segundo o seu costume de todas as manhãs, uma copiosa oblação do mais puro incenso. Tinha regado fogo, em que ele fumava numa ânfora de bronze, com vinho amadurecido havia 100 anos pelos oiteiros pampinosos de Chipre, e reservado em talhas de barro para sacrifícios aos deuses máximos. Tomada respeitosamente vênia da imortal, transporta por suas mãos o vaso depositário do fogo para diante de Galateia. Quer oferecer-lhe, ainda que em segundo lugar, porção igual, tanto da rescendente massa, orgulho da Arábia, como do líquido generoso. Enganou-se-lhe a mão no incenso, e lançou nas brasas porção avantajada. Vênus sorriu, e não se agastou. As distrações do amor, ninguém melhor do que elas conhece por experiência. Enquanto vê o alvacento do inebriante fumo, elevando-se dante o pedestal da ninfa, a envolvia toda, e tornava sua presença mais celestial, Pigmalião, acompanhando-se com a lira de 7 cordas, cantava de joelhos um hino, que as pombas escutavam num silêncio religioso pareciam querer decorá-lo para o repetirem à sua rainha, quando ela se jazesse em amoroso ócio, reclinada sobre as violetas em algum secreto pavilhão de rosais da sua Papos. Tu que exalas de ti, qual verte a rosa aromas, efluvios de prazer, universal ternura, mãe das graças e amor, deusa da formosura, que envolves a nudez com o véu das áureas comas. Vênus, pois que são teus os cios, a terra, os mares, e até as sombras do orso abrange o teu poder, lança um propício olhar, Vênus, aos meus pesares do teu jugo me solta, ou dá-me enfim morrer. Com tão cruel suplício, ignoto a humanidade, ria teu filho em vão, tu, deusa, és mais piedosa. Ardo por uma pedra em chama vergonhosa, perdi a paz e a glória, o siso e a liberdade. Qualquer ente alardeia ufano os seus amores, a ave, piando o peixe, aos pulos pelo mar o rebanho, mugindo em cantos os pastores e eu, Vênus, só a ti ouso este ardor mostrar. quão menos insensato o moço do cepiso se finou por si mesmo ao pé do espelho aquoso. Supôs a sombra ninfa espera ser ditoso cai no engano perece sapiadas-te, é Narciso. E eu sei que a beldade, e mandei é alma ardente, só a mim deve o ser nasceu de minha mão não me ouve, não me vê, não se condoe, não sente não lhe pude formar lá dentro um coração. Ó Vênus! Se a mulher que eu possa crer retrato do imenso que sonhei compondo a Galateia, revela-me onde habita a amável semideia assim teu filho amor jamais te ofenda ingrato. Seja embora pastora, obscura, humilde, escrava terá por choça um trono, e por captivo um rei e eu, já salvo da insânia, eu, que a teus pés chorava, a ti uma hecatomba alegre imularei ponto. Ainda bem não findar a prece, quando lhe pareceu notar nos lábios da imortal um sorriso auspicioso. O cupido, que junto dela estava em pé, e que era também obra de suas mãos, agitou as asas de mármore, soprou as labaredas petrificadas do facho, que instantaneamente coruscaram, e rompendo por entre a cortina do incenso, que ainda envolvia a ninfa, lhe lustrou com milagroso calor a fronte, os olhos, as faces, a boca, o seio, o coração. Ao fogo deste segundo e divino Prometeu, a estátua estremece a pálida brancura se tinge da cor da vida o peito palpita os olhos se voltam para o céu da Grécia, que logo os embebe do seu mais brilhante azul baixam sobre Vênus parecem atônitos. Descem-lhe encontram-se com os de Pigmalião. Duas rosas súbitas se abrem nas faces o sorriso, aurora de uma existência de amores, alvorecem lábios nacarados. Ponto de exclamação invertido filha dos meus sonhos. Galateia ponto de exclamação exclama o artista delirante, correndo a tomá-la em braços, ao véu a descer do pedestal. Galateia, filha dos meus sonhos. Se é esta uma nova ilusão que Morpheu me envia, compassivo, mais cruel, possa eu não acordar jamais. Vistes vós alguma vez rasgar um dia magnífico depois de uma noite profunda? Notastes como então saíam do nada as amenidades das terras e dos rios, a animação e o movimento dos campos e das cidades, as cores, os cantares e as esperanças? Assim, repassadas súbitas de calor e luz pelo sol dos espíritos, pelo amor, a alma recém-nascida de Galateia adivinhou para logo a adoração de que era alvo. Compreendeu a turbação que inspirava, pela que sentia. Viu nas profundezas interiores do seu ser, diáfanas como um lago límpido, a sua pureza virginal, a sua mágica branca, a sua suavidade irresistível, o seu destino de ser feliz felicitando. A turbação instintiva de um pudor que a si próprio se ignorava, cobriu o rosto de Galateia do mais amável escarlata abaixou a vista sobre si mesma, e não sabendo para onde se refugiar, mariposa atraída da luz, voou para os braços do amante, escondendo o seio no peito dele, fechando os olhos para não ser vista. Neste momento a Pilomela, oculta na folhagem de um plátano vizinho, entoou um brilhante epitalâmio, e o Himeneu fechou as cortinas purpúreas do aposento.